O dia a dia de Mato Grosso. Os assuntos que interessam à população. Economia, prestação de serviços, política e muito mais. Agora, no Assembleia Entrevista.
Rádio Assembleia de Mato Grosso, uma emissora parceira da Rádio Câmara de Brasília. E agora eu vou conversar com o Procurador do Trabalho, Rodrigo Assis Mesquita, sobre uma proposta do governo federal, uma proposta de mini-reforma trabalhista e qual a perspectiva do Ministério Público do Trabalho sobre essas questões que envolvem horas trabalhadas, o negociado sobre o legislado. Procurador Rodrigo.
Oi, ouvintes da Rádio Assembleia.
Procurador, essa proposta foi apresentada pela Presidência da República no final de 2016 e sob a perspectiva do Ministério Público do Trabalho, quais são aí os riscos, possíveis riscos com essa nova proposta, com essa alteração da CLT?
Bom, essa proposta, né, que foi apresentada no final de 2016, ela propõe a mudança de alguns pontos da CLT e da legislação trabalhista, e o que está sendo principalmente na mídia e está sendo muito discutido é a questão do negociado sobre o legislado, mas até para esclarecer que ela ainda muda o regime de trabalho parcial, prevê mudanças na criação dos representantes trabalhadores no local de trabalho. Tem algo que está previsto na Constituição, mas ele regula de uma maneira bem tímida e reduzida.
Para que a gente possa explicar para o nosso ouvinte de uma maneira um pouco mais simples, o que significa essa possibilidade das empresas negociarem em convenções coletivas questões relacionadas à jornada de trabalho, aos intervalos intra-jornada, entre outros temas nessa proposta?
Já a Constituição de 88, ela já reconhece e autoriza a negociação coletiva entre empresas e sindicatos trabalhadores, ou entre sindicatos trabalhadores e sindicatos de empresas. O entendimento da jurisprudência e do Ministério Público do Trabalho sempre foi no sentido de que o negociado nesses termos pode prevalecer sobre a legislação desde que melhore as condições de trabalho dos trabalhadores, né? Então, assim, a lei seria um mínimo, e a Constituição seria um mínimo, né? E poderia melhorar a condição dos trabalhadores. O que esse projeto de lei, ele dá a entender, e ele, em alguns dispositivos, ele expressamente faz, permitir uma, vamos dizer assim, flexibilização no sentido de permitir que essa negociação coletiva, ela diminua direitos dos trabalhadores, inclusive em questões de meio ambiente do trabalho, saúde e segurança do trabalhador, aquém do mínimo previsto na lei. E, por exemplo, ela permite que a negociação coletiva baixe o intervalo intra-jornada, que seria o conhecido horário de almoço, para meia hora, sem nenhuma justificativa. Ela fala que só é de observância obrigatória as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, que são algumas pequenas regulamentações de segurança e saúde do trabalho, e não estende às outras normas de segurança e saúde do trabalho. Ela permite que a convenção coletiva regule questões como a jornada e o registro de jornada, praticamente sem limite. Em relação ao limite de jornada, ela apenas coloca um limite mensal de 220 horas.
Esse ponto que eu queria trazer, em um artigo escrito pelo senhor, o senhor disse que com essa proposta, o empregador poderá estipular aí, por exemplo, até uma carga horária de 24 horas seguidas durante 9 dias, sem extrapolar a lei. Como é que é isso?
É que hoje em dia, por exemplo, pelas leis, pela norma atual, pelo que se interpreta, a Constituição estabelece o limite diário de 8 horas e semanal de 44 horas, limitado a 44 horas semanais.
Sim.
Então, se o empregado hoje fizer mais do que 8 horas por dia como regra, né? Hora extra, essa hora é computada como hora extra e ele recebe como hora extra e é bem regulada. A lei não permite que o trabalhador exerça habitualmente, vamos dizer assim, mais do que 8 horas por dia, até por questão de saúde e segurança dele mesmo, né?
Com essa proposta se estende uma possibilidade de até 12 horas diárias.
Isso. Pelo projeto novo, na verdade, o Ministério Público entende que é inconstitucional isso, né? Mas, pela estrita literalidade da lei, qualquer hora, desde que limitada a 220 horas no mês, não é computado como hora extra, não existe limite. O limite seria só mensal, então não seria considerado esse limite diário de 8 horas, nem o semanal de 44 horas, o que coloca o trabalhador e até a própria coletividade numa situação de risco, de precarização e de total desprezo à dignidade do trabalhador.
Inclusive, a Justiça do Trabalho, por meio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, entende que vai se haver aí, ou vai solapar o pagamento de horas extras ao trabalhador. É esse o entendimento do Ministério Público também?
O Ministério Público emitiu uma nota técnica específica sobre esse projeto de lei, mas não chegou a falar exatamente sobre o pagamento das horas extras. Mas eu entendo, como até escrevi no artigo, que acaba com as horas extras essa previsão, né? Porque 220 horas é muita hora por mês, é mais do que permite hoje a legislação. E o que me parece é que está querendo, o projeto quer um barateamento das horas do trabalhador, né? Sem pagar o correspondente adicional.
Agora, uma das alegações dos segmentos que são favoráveis à aprovação dessa chamada mini-reforma é de que haverá aí novas contratações. O próprio governo tem como objetivo a criação de até 5 milhões de empregos pela chamada modernização dessa legislação. Mas o senhor entende de maneira contrária isso?
Isso. Já alguns países já tiveram experiência, não somente de aumentar a quantidade de horas extras, né, mas de transformar os empregos, convocar como padrão emprego em jornada parcial, emprego temporário. E teve até um estudo da OCDE, que saiu em 2015, em que ela analisou por 20 anos a situação do emprego em 63 países desenvolvidos em desenvolvimento, e que foi averiguado se nos países com flexibilização houve geração de mais empregos, né? E a conclusão que se chegou é que, na melhor das hipóteses, foi irrelevante. Não gerou nem mais empregos, nem diminuiu o desemprego. Quanto às horas extras em si, a jornada superelastecida, o que vai acontecer provavelmente é que o empregador vai acabar reduzindo o quadro de empregados dele, porque em vez de precisar, por exemplo, de 100 empregados, ele vai usar apenas 70, por exemplo, para completar as horas de serviço que ele precisa naquele mês.
E aí, no caso, com a possibilidade de mais horas trabalhadas por dia, o Ministério Público, que atua diariamente nesse tema, o Ministério Público do Trabalho entende que possa haver riscos aí relacionados à saúde do trabalhador, acidentes do trabalho?
Ah, com certeza. O Ministério Público já se deparou com situações, em casos práticos, inclusive, que previam, até acordos de convenções coletivas, previam jornadas de 34 horas diárias, entre aspas, né? Então, quer dizer, jornada de mais de um dia, ou então jornada a jornada é até acabar o transporte especial das mercadorias. Então não tem limite. Isso gera o limite de diário e semanal de jornada de trabalho, além dos aspectos de inserção do trabalhador no mundo, na cidadania, na democracia, na própria vida privada, né, para que sobre tempo para ele ter lazer e faça outras coisas da vida, também é fundado em questões de saúde do trabalho. Existem estudos médicos que estabelecem um limite máximo semanal a partir do qual o trabalhador não só perde atenção no serviço, como começa a aumentar exponencialmente os riscos de acidente do trabalho. Então, eu vejo que um superelastecimento da jornada vai acabar gerando uma socialização de perdas, já que um aumento de acidentes de trabalho acaba sobrecarregando o sistema público de saúde, a previdência social, além de gerar danos ao próprio trabalhador, que muitas vezes podem são irreversíveis. Né?
Perfeito. Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo Assis Mesquita, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Assembleia.
Muito obrigado, Bruno.